DW. Jornal da Noite.
Saúda-vos António Cascais, boa noite. São estes os temas em destaque nesta sexta-feira, dia 24 de janeiro. Em Moçambique, Renamo garante que o partido da Perdiz não está em crise. A demissão do comandante da polícia Bernardino Rafael continua a dar que falar. Esta demissão significa muito para os moçambicanos, uma vez que esta foi a figura da tirania da ditadura. É o que diz um jornalista e ativista entrevistado pela DW.
É sim um momento de alento, um momento de alegria para os moçambicanos. Esperamos que o novo comandante venha a ser um pouco mais condescendente.
De acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, a violência da polícia em Moçambique é deliberada.
Mais de 80% dos casos que nós temos foram por conta de baleamento. A polícia usou balas reais para poder matar as pessoas. As pessoas foram alvejadas. Geralmente era no peito, na cabeça, nos braços. E dificilmente nos verificávamos situações de tiros nas pernas.
E em Angola, ativistas lançam suspeitas sobre as motivações políticas por trás das nomeações para novos cargos nas novas províncias recém-criadas.
Eles decidiram agora convidar os coduristas, músicos e fazedores de opiniões para exercer cargos de direção e chefia, por formas essas pessoas trabalharem nos MUSEC, na mobilização, daquela juventude que já não acredita no MPLA.
São estes os temas que preencherão os próximos 20 minutos neste Jornal da Noite, que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Nicodemos é o homem que controla os botões na técnica. Boa recepção do nosso sinal. E vamos diretamente a Moçambique, onde em entrevista à enviada especial da DW, Nádia Issufo, esta manhã em Maputo, à margem de uma conferência de imprensa da Renamo, o porta-voz Marcial Macome garantiu que o partido não está em crise. Sobre a contestação de alguns membros da Renamo à liderança do Issufo Momad, o porta-voz explica que não existe nenhum barómetro para aferir a contestação ao líder do partido.
Nós sabemos o que é isso de bastante contestação. O que nós sabemos é que as pessoas, todos eles, os conselheiros, os mais de 120 conselheiros, farão parte deste Conselho Nacional, irão reunir-se e irão trazer o sentimento das províncias para discutir esse Conselho Nacional. E é em sede do Conselho Nacional que qualquer questão será discutida.
A reforma do partido, tomando em conta a conjuntura, também estará em cima da mesa neste encontro?
A situação do partido será objeto de discussão em sede do Conselho Nacional. As medidas, qualquer que seja o ponto a ser levantado, será em sede do Conselho Nacional.
Palavras de Marcial Macome, porta-voz da Renamo, registadas pela enviada especial da DW a Moçambique, Nádia Issufo. E a nossa pergunta do dia hoje aborda precisamente a situação da Renamo nos dias que correm. A Renamo está bem e recomenda-se, como afirma o porta-voz do partido, ou será que precisa de um reset para restaurar a sua influência política em Moçambique? Já foram publicadas muitas respostas no Facebook da DW África. Respondeu, por exemplo, Jorge Ricardo. Na sua opinião, a Renamo já se perdeu no tempo e no espaço político, daí que lhe desejamos paz à sua alma. Foi a mensagem de Jorge Ricardo de Maputo. No final deste programa, vou ter oportunidade para ler mais alguns comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E permanecemos em Moçambique. Vamos nomeadamente divulgar mais reações ao afastamento do comandante da polícia, Bernardino Rafael. O fim do mandato de Bernardino Rafael significa muito para os moçambicanos, uma vez que Bernardino Rafael foi a figura da tirania e ditadura, é o que diz o jornalista e ativista Clemente Carlos em entrevista à DW. A Presidência da República fez saber ontem que Bernardino Rafael será substituído por Joaquim Adriano Sive no Comando-Geral da Polícia de Moçambique.
Bom, na qualidade de ativista social, para mim, o fim do mandato de Bernardino Rafael significa muito para os moçambicanos, uma vez que esta foi a figura, portanto, da tirania ou então da ditadura que se fazia sentir, pelo menos da parte do poder coercivo, então do poder policial, juntamente com o militar, até um certo ponto. Portanto, é sim um momento de alento, um momento de alegria para os moçambicanos. Esperamos que o novo comandante venha a ser um pouco mais condescendente, um pouco mais ponderante para com a população, uma vez que estamos a falar, na maioria dos casos, de manifestantes pacíficos que apenas estão a soltar o seu grito em prol de um país democrático.
Agora, no que Mas consegue... o novo comandante também tem uma mancha no seu currículo enquanto líder na polícia.
Sim, entendemos que o novo comandante geral da polícia esteve, portanto, na qualidade de comandante provincial, a partir da província de Sofala, onde também impediu, numa das vezes, a presença de Venâncio Molhane, quando esteve na sua digressão pelo país inteiro, e não aceitou que este pudesse se reunir com os jovens e fazerem a sua passeata a nível, portanto, da cidade da Beira. Portanto, sabemos muito bem que tem, sim, um histórico também ditatorial. Entretanto, esperamos que esta nova missão que lhe é incumbida ele venha assumi-la com algum nível de responsabilidade e de condescendência, uma vez que trata-se agora de comandante-geral, a figura mais forte no seio da polícia. Esperamos que venha a ser uma figura paternal, uma figura de pai, e não aquela de um ditador, porque esta já conhecemos e os moçambicanos já mostraram veementemente que estão contra este tipo de atuação da polícia.
Bernardino Rafael deve ser responsabilizado do ponto de vista da justiça, tomando em conta as decisões que terá tomado nas últimas manifestações?
Sim, estou certo que Bernardino Rafael deve ser processado e responder judicialmente pelos seus atos enquanto comandante-geral da polícia, tendo este sido o responsável máximo pelas mortes arbitrárias que aconteceram ao longo das manifestações. Agora, infelizmente, não tenho certeza que num país como Moçambique, onde o judiciário está amplamente conectado com o poder executivo, estou certo que nada poderá acontecer a este senhor, até porque as pessoas que o colocaram ali são justamente as pessoas que também têm algo a dizer sobre a forma como a polícia tem atuado. Em outras palavras, o próprio Presidente da República, querendo, podia ter evitado, falo do cessante Filipe Nunes, podia ter evitado certas mortes, mas infelizmente isto parecia haver um compadrio, portanto, poder executivo nas ações que eram tomadas pelo poder coercivo, então, pela polícia.
Ouvimos o jornalista e ativista Clemente Carlos numa entrevista conduzida por Nádia Issoufo.
DW Notícias.
Em Moçambique, o governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, reempossado no cargo esta semana, assegurou hoje em Pemba que terá como prioridade a eliminação total do terrorismo islamista que assola aquela província no norte de Moçambique desde 2017. Por sua vez, o novo governador de Nampula, Eduardo Mariamo, garantiu hoje que será implacável no combate à corrupção e ao uso indevido de recursos públicos ao apresentar-se à população daquela que é a província mais populosa de Moçambique. Oficialmente, a Frelimo, para além de ter vencido as eleições para a Assembleia da República, venceu também em todas as assembleias provinciais, sendo todos os governadores provinciais pertencentes ao partido governamental do presidente Daniel Chapo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, salientou hoje, durante uma visita ao Vaticano, onde se encontrou com o Papa Francisco, que a Igreja Católica tem uma capacidade de interlocução única para ajudar a mediar o conflito em Moçambique, convidando outros que queiram ter um papel a juntar-se. Em Angola, mais precisamente na província de Benguela, um oficial da Polícia Nacional está desde ontem detido, suspeito de encobrir uma rede de cidadãos chineses que se dedicava à mineração clandestina de criptomoedas no município da Baía Farta, em Benguela. A detenção do comandante policial foi confirmada pelo porta-voz da Polícia Nacional em Benguela, o superintendente Ernesto Chiwale.
Há indícios bastante de algum comportamento menos bom do nosso oficial, que levanta a suspeita de ter dado cobertura aos implicados. E por ordem de Sua Excelência, Comandante Provincial, e por dever de cautela, face aos indícios, mandou deter imediatamente o oficial, no sentido de se evitarem perturbações no inquérito e a gente aguardar até a conclusão dos mesmos processos.
Palavras do superintendente da Polícia de Benguela, Ernesto Chiwale, registadas pelo nosso correspondente Adolfo Guerra.
DW Deutsche Welle.
Organizações de defesa dos direitos humanos em Moçambique pedem ao executivo moçambicano que investigue a fundo a violência pós-eleitoral no país. As organizações dizem, entendem que os crimes cometidos, tanto pelos agentes da polícia como pelos manifestantes, devem estar documentados para facilitar a responsabilização dos autores. A informação a partir de Maputo com Romeu da Silva.
Pelo menos 315 pessoas morreram nos protestos pós-eleitorais em Moçambique, segundo o último levantamento da plataforma Decide. Mais de 750 manifestantes terão sido baleados. A violência preocupa a organização Human Rights Watch, que pede ao governo uma investigação sobre os crimes cometidos tanto pelo Estado como pessoas singulares. Zeinada Machado, pesquisadora da Organização de Direitos Humanos, indica que não basta afirmar que as manifestações pela reposição da verdade eleitoral foram violentas.
É preciso que o Estado, com o equipamento e a especialização que tem, saiba distinguir quem foi violento dos que foram não violentos e usar os meios disponíveis pelo Estado para penalizar aqueles que foram violentos, de acordo com a lei, de forma proporcional e de modo a que essas pessoas também beneficiam de um julgamento justo.
A plataforma Decide acompanha os protestos, atualiza regularmente as mortes de cidadãos protagonizadas pela polícia e tem feito a sua própria investigação. De acordo com o coordenador da organização, Wilker Dias, a violência da polícia foi deliberada.
A polícia extrapolou aquelas que eram os seus limites e nós verificamos isso. Só ver que mais de 80% dos casos que nós temos foram por conta de baleamento. A polícia usou balas reais para poder matar as pessoas. As pessoas foram alvejadas, geralmente era no peito, na cabeça, nos braços e dificilmente nós verificávamos situações de tiros nas pernas.
Esta semana, o novo ministro do interior moçambicano, Paulo Xaxine, afirmou que a população não pode ter medo da polícia e é dever e missão do seu ministério e da corporação restaurar a confiança do povo. Bernardino Rafael, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, foi exonerado na quinta-feira. O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Abashir Massacar, refere que o Estado errou ao não garantir a defesa dos manifestantes nos protestos pós-eleitorais.
Se olharmos para aquilo que aconteceu ao longo destas manifestações, nós observamos que vários direitos foram violados.
Ainda assim, a organização Human Rights Watch duvida que o Estado moçambicano consiga fazer uma investigação profissional e exaustiva. Faltam provas, diz Zeinada Machado. A pesquisadora critica o governo anterior por não ter documentado todos os crimes cometidos, tanto pelas forças de defesa e segurança, como pelos manifestantes violentos.
E não tem isto porque estes processos de limitação de direitos são propositamente organizados de forma a que não sejam documentados, porque a documentação facilita o processo de responsabilização e de encontro de justiça. Tenho mesmo sérias dúvidas que existam. E mesmo com o novo governo decida, por exemplo, investigar ou criar uma comissão de inquérito sobre o que se terá passado, vai ser um processo muito inglório e limitado devido à falta de evidência.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E vamos agora a Angola, onde, com a nova divisão político-administrativa em vigor, se assiste à nomeação de jovens artistas para cargos políticos. Medidas destinadas a reconquistar a juventude desiludida com o partido no poder, dizem vozes mais críticas. Sandra Kiala.
A província de Luanda foi dividida em duas com a recente implementação da nova divisão político-administrativa de Angola, mas não só. A paisagem política também mudou na capital. Jovens artistas como os músicos Zoka Zoka, Punidor e Pai Diesel foram nomeados para cargos de direção na área da cultura e turismo. A decisão gerou um intenso debate, alternando entre o entusiasmo pela inclusão de novas vozes e as críticas às possíveis motivações políticas por trás dessas escolhas. Para alguns analistas e especialistas do setor da cultura, a inclusão de jovens criadores representa um passo importante rumo à modernização da gestão cultural. Cândida Guias, comunicóloga e analista, destaca o potencial desta iniciativa.
É uma faca de dois gumes e pode ser interpretada em duas vertentes. Numa primeira vertente, benéfica, porque são jovens, são oportunidades que se está a dar a jovens angolanos a mostrarem aquilo que sabem, aquilo que podem fazer pela sua comunidade, e é bom essa elevação.
Porém, nem todos compartilham dessa visão. Dito Dali, ativista angolano, levanta questões sobre as motivações políticas por trás das nomeações.
Eles decidiram agora convidar os coduristas, músicos e fazedores de opiniões para exercer cargos de direção e chefia, por formas essas pessoas trabalharem nos MUSEC, na mobilização daquela juventude que já não acreditam no MPLA.
A decisão também levanta desafios significativos. A falta de experiência dos novos diretores em gestão pública e políticas culturais pode limitar o impacto das suas ações, insiste Cândida Guias, que alerta para o risco de priorização de eventos festivos em detrimento de políticas estruturantes. A deputada mais jovem da UNITA, o maior partido da oposição em Angola, Ariane Yane, apoia a inclusão destes jovens artistas, mas acredita que,
do contrário, não passará de uma bela estratégia de marketing político eleitoral.
Com a celebração do aniversário de Luanda no dia 25 de janeiro, estas nomeações inauguram uma nova etapa para a cidade. Resta saber se as expectativas de um futuro cultural mais vibrante serão cumpridas ou se estas escolhas se limitarão a uma estratégia político-populista. Sandra Kiala, DW, a Voz da Alemanha.
DW Notícias.
O governador da província de Kivu Norte, no leste da República Democrática do Congo, morreu devido a ferimentos em combates na linha da frente, anunciaram hoje as autoridades. A confirmação oficial da morte do major-general Peter Sirimwami coincide com um avanço rebelde sobre a capital provincial Goma. Nas últimas semanas, o M23, os rebeldes, obtiveram ganhos territoriais significativos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou nesta sexta-feira que está disposto a reunir-se com o seu homólogo americano Donald Trump, que, para discutir todos os assuntos de interesse de Moscovo e Washington, incluindo a Ucrânia. Por sua vez, Donald Trump afirmou ontem que estava disposto a se encontrar com Putin imediatamente para negociar um acordo de paz na Ucrânia. E o Brasil receberá hoje o primeiro voo com imigrantes ilegais deportados dos Estados Unidos desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump. Este é o segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos este ano. Um outro voo aterrou em solo brasileiro no dia 10 de janeiro, ainda sob a gestão do ex-presidente norte-americano Joe Biden, com 100 pessoas a bordo.
DW, Espaço do Ouvinte.
A Renamo está bem e recomenda-se, como afirma o porta-voz do partido? Suruar Eduardo responde: ele e os moçambicanos sabem que a Renamo acabou, ou seja, morreu, no Moloque, e o funeral foi no dia 9 de outubro de 2024. Augusto Domingos Manuel escreve: a Renamo, como a Frelimo, já não vão a existir, é questão de tempo. Joel Califa diz: o Venâncio Mondlane é a marca que de facto se recomenda, não a Renamo. Cassimo Amido diz: aqui em Moçambique ninguém fala da Renamo de Mafuta. E Wagner Dá diz: é lamentável a luta de André Matsangaisa e Djakama ter acabado por teimosia e ganância de alguns. Renamo era uma vez assim como Podemos em outros tempos. Rosário Netepa também respondeu. Ele diz: os moçambicanos já não estão interessados em líderes que se interessam em encher as barrigas e nem estão preocupados com partidos políticos, mas pessoas certas que têm focos e determinação a favor do povo moçambicano. E finalmente José Matos diz: infelizmente a Renamo vive de balões de oxigênio. Assim termina este Jornal da Noite. Continuação de boa noite e bom fim de semana deseja António Cascais.